Olá, eu sou o Marcos da HQ Zone, sejam bem-vindos a mais um podcast daqui da HQ. A gente tá aqui seguindo o nosso especial de Halloween e eu tô aqui hoje com a Thalita e com a Vanessa. Manda um oi aí, Thalita, pro pessoal.
Oi, pessoal, tudo bom?
Isso aí, a gente tá aqui gravando, né, de manhãzinha. Inclusive teve um errinho aí da Thalita falando que era bom dia, porque a gente acorda cedo pra gravar podcast. E aqui a gente vai gravar hoje, vai falar um pouco, né, sobre o trash e o gore. E a Vanessa, será que já acabou o liquidificador?
Vem aí! No primeiro podcast, no nosso primeiro especial, a gente tava tendo problemas com o Pazuzu.
Exatamente. A gente tá tendo...
Hoje é a Vanessa...
Com liquidificador. Vanessa, já saiu o liquidificador, mulher?
A gente tem que ter cuidar.
De onde?
Vai que o ventilador pega ela. O liquidificador pega ela aí.
Ventilador assassino. Não, o liquidificador assassino.
Eu tô fazendo aqui uma vitamina de coisas suspeitas. Mentira, não sou eu, tá? Mas infelizmente... Alô, gente, eu sou a Vanessa e nós da HQ estamos iniciando um projeto chamado Centopeia Humana Interessados em Boxe.
Ai, credo, não, pelo amor de Deus.
Galera.
Desculpa, eu anunciei o projeto cedo demais.
Não,
vou... Off pra esse tópico, gente.
Ai, vou ficar de fora dessa.
Ai, de fora mesmo, que tu vai ser o último a ser colocado lá.
Deus me livre, credo. Ah. Mas é isso, gente. Ó, começando o podcast nesse clima, é porque hoje a gente vai falar sobre filme trash e gore. Gente, é os piores subgêneros que existem.
Ei, eu tô aqui pra defender esses subgêneros. Por quê? Bom, os subgêneros, é, tipo, o gore e o trash, eles completam, né, o terror. Eles fazem, tipo, o gênero do terror em geral, um dos mais fantásticos que existe no cinema. Porque exatamente, ele não, o terror ele não te dá um propósito só. Ele te dá várias linhas para serem trabalhadas, né? Então, o filme não vai ter só um assunto em questão que você vai poder trabalhar. Então, o diretor que ele se propõe a fazer filmes de terror, ele vai ter uma enorme lista de subgêneros para poder fazer esses trabalhos. E ele vai ter uma enorme liberdade criativa. E dentro dessa liberdade criativa, vai vir exatamente, né, esses gêneros de filme que são muito bizarros. Né? Eles vão apostar muito em coisas nojentas, eles vão apostar muito em violência gratuita, muito sangue, muita coisa surreal. Né? Então ele vai usar todos os artifícios ao seu redor, desde uma caneta a um liquidificador a um tubarão, para poder não te assustar. A intenção do filme gore e do filme trash, ele não é assustar a pessoa que está assistindo, mas é mais o choque. Não só o choque, como também te provocar reações de nojo, né? E até mesmo te dar algumas boas risadas, né? Que tem alguns filmes que a gente também vai rir mais do que ficar assustado, tá conosco, né? Então, com nojo. Então, desse jeito assim, em particular, eu creio que faz um dos gêneros mais ricos do cinema e que também ele é um pouco, sabe, qual a palavra que eu posso usar? Que o pessoal não dá muita credibilidade hoje em dia, porque acha que o filme é só suspense, cutie, né, filme de drama. É respeito, claro que a gente respeita quem gosta de outros gêneros, mas o cinema é o entretenimento. E o entretenimento, né, você que, o diretor que vai te dar aquele guia, que vai te dizer o que ele tem em mente ali. Então, se você quer ter um entretenimento de verdade, vai depender do seu estômago, né, como do assunto que você gosta. Então, o terror tá aí pra te provar que ele vai ter milhões de caminhos pra te colocar nesse mundo. Mas sempre os filmes gores ou os filmes trash, eles vêm acompanhados de críticas. Então, é isso que vem a verdadeira definição do cinema como entretenimento, tá? Não são os filmes do Scorsese, por favor. Então, a diversão, passatempo, e a gente vai estar aqui para poder comentar sobre eles, né? Inclusive os filmes que a gente já assistiu, que a gente já conhece, ou que você já deve ter ouvido falar, né? Como Sharknado, e deve ficar assim, nossa, surreal, como uma pessoa pode ter cabeça para fazer um filme desse.
Exatamente, é bem essa definição mesmo que a Thalita falou sobre os filmes trash gore, porque assim, esses filmes, os diretores, né, a maioria desses filmes, eles são filmes independentes, né, eles surgem com um orçamento muito baixo, e aí os caras vão lá fazer um filme com qualquer material que eles acham na frente deles, seja, igual a Thalita falou, de tubarão, uma caneta assassina, um pneu assassino, qualquer coisa do tipo. Eles usam um elemento, faz uma história lá de baixo orçamento e joga aí, né, para as pessoas assistirem. E esses dois subgêneros, né, o trash gore, eles casam muito bem, porque o trash a gente vê vários filmes que as reações, né, para esses filmes são mais engraçadas, então a gente dá mais risada, por mais que sejam filmes de terror. E o do gore é aqueles filmes mais pesados, assim, em cenas de sangue, né, que eles colocam muita coisa tipo mais pesada mesmo, assim, corte. A maioria desses filmes eles são bastante criticados, assim, por causa disso, o que é um pouco estranho, já que a gente fala de filme de terror. Então, de filme de terror a gente espera qualquer coisa. São filmes que recebem uma classificação indicativa, assim, muito pesada. Então, pode ser que vários filmes desse tipo são banidos em vários países, enfim. Mas é bem legal porque a gente conseguiu juntar aqui para esse podcast, esses dois subgêneros que eles conversam, né, entre eles, e que saem filmes assim bem engraçados e filmes também bem nojentos, né? E aí, Thalita, eu queria saber de você sobre o filme que você assistiu, né? Que você assistiu o Sharknado.
Sim, Sharknado é uma franquia bem antiga,
Bem
na
aclamada.
verdade. Ele é aclamado, né? Ele é pela Sci-Fi. Eu esqueci agora, desculpa, gente. Eu esqueci agora a empresa que está por trás desse filme. E, inclusive, ele chegou ao final, né? Mas é uma franquia de filme que, assim, tipo, começou como ninguém dando nada, mas acabou que virando, tipo, um fenômeno. Onde você já viu filmes que, tipo, um tubarão sai dentro de um tornado e aí ele ataca todo mundo? Gente, é demais. Então, dentro daquela proposta de filme que a gente assiste pra se divertir, tá aí, Sharknado, né? Porque ele vai ter. Ele quebra todos os limites do absurdo. O filme, ele tem, tipo, desde a tubarões malucos, tubarões robóticos, como viagens no tempo, né? Então, tá, tubarões na galáxia. Cara, é tipo
É
assim,
uma brisa muito grande, né?
ele começou também em meados de 2013, por aí, e aí, tipo, todo mundo na internet começou a falar, né, desses filmes, e aí ele teve suas continuações. Até 2017, 2018, mais ou menos, ele teve uns seis filmes, né? Então, teve vários nomes, nomes conhecidos dentro do cinema, da literatura, que foi para. Participou do filme, que teve participações especiais. Então, assim, esse é um filme que prova que, tipo, o filme, para ser engraçado, ele também não precisa ser nojento e também não precisa ser, sabe, totalmente muito, sabe, focado em algo. Ele só precisa de um assunto, ele só precisa de um tema para transformar aquele filme em algo muito muito legal. Então, se você parar para ver um filme que esteja dentro desses limites seus, né, os tubarões de repente cansaram de certa cidade e eles vão destruir o mundo. E aí eles param de não querem mais salvar o mundo, as pessoas não querem mais salvar o mundo, eles estão lá com a motosserra. E tipo, mano, é uma briga muito legal, porque você acaba se divertindo com o que você tá assistindo, né, com as pessoas que você tá do lado, e o filme deixa vários ganchos. Meu Deus, o que que ele vai fazer agora? Então, esse é o gostoso de assistir o filme Sharknado, porque você Cara, tá do nada, ele faz referências a, tipo, a vários outros filmes, sabe? Até mesmo quando tem aquela luta lá na galáxia, a gente vê assim, cara, o tubarão e um cara brigando com um sabre de luz. Isso é surreal, sabe? Então, assim, são vários filmes, Sharknado. Se você, com certeza, assistir o primeiro, você vai querer assistir mais. E é uma das franquias mais trash do cinema, né? Se eu não me engano, esse filme ele pegou um gancho de um filme do Steven Spielberg, que é Tubarão, né? Começou daí, porque já tem vários filmes, né? A gente já fica apreensivo em assistir filmes de tubarão, qualquer um que envolva essa temática, porque a gente já sabe, né? O tubarão vai acabar comendo todo mundo que vai estar indo perturbar ele no seu habitat natural. Né? E aí, então, nasceu essa franquia, o primeiro filme. O filme, basicamente, é o estado da Califórnia, ele é afetado por um tornado e ele está infestado de tubarão. Né? Vocês já viram, tipo, filmes, não filmes, mas normal, quando acontece tornados e várias coisas, sabe? Ficam rodando tornado. Então, nesse daí, ele é muito. Ele é cheio de tubarões, né? Tipo, cara, os tubarões saíram de dentro da água e foram parar no tornado. É isso aí. Então, e sempre vai ter, né, a pessoa, aquela, o homem com espírito de, sabe, vingador, e ele vai lá tentar salvar a humanidade, vai ter as pessoas do lado deles, contra os tubarões, e enfim. Vai ter o outro filme que vai, eles vão sair da Califórnia, já vão para outros locais, e enfim, é assim que eles construíram a franquia, né? Começou de um lugar e ele vai para outro país, outro vai para fora do planeta, vai infestar a galáxia. E é assim, é um filme, claro, tem bastante sangue, tem bastante cenas que, né, dignas de Oscar, né? Mas, gente, vale muito a pena. Se você quiser conhecer o ladozinho do trash, por favor, comece com Sharknado. É uma boa indicação, tá?
Gente, esse filme eu nunca assisti o Sharknado, porque eu não sei, gente. Assim, ó, foi como eu falei no começo do podcast, né? E eu falei sobre o trash agora, que eles são os piores subgêneros, porque assim, o trash eu acho que nem tanto, porque o trash eu já assisti vários filmes trash. E aí a gente tem essa sensação mesmo de dar risada com as cenas e ficar tipo, gente, como que pode isso, sabe? Mas o gore eu acho que é o pior dos dois, assim, tipo, não o pior que é ruim, tá? O pior, assim, tem uns filmes assim que são meio pesados. Mas quando a gente tá falando do trash primeiro, né, a gente vai manter aqui na linha do trash, depois a gente fala um pouco sobre o gore. E aí eu queria saber da Vanessa o filme que ela assistiu, Reanimator. Eu nunca vi esse filme, e a Vanessa, como eu falei, gente, no podcast anterior, lá nos outros podcasts, a Vanessa, ela conhece todos os filmes de terror possível, que ela é muito fãzinha de terror, e aí ela mandou essa indicação, a gente viu lá a sinopse, eu fiquei bem curioso, assim, com o filme, e aí eu quero saber dela pra ela falar um pouco aqui pra gente, como que é esse filme aí, e etc.
Então, né, o cinemoteísta é extremamente cultuado ali pelos fãs de trash, né, que são aqueles filmes com cenas grotescas e exageradas, isso porque lá nos anos 80, né, ele foi categorizado ali por vários exemplares desse tipo de filme, né, Basket Case de 1982, Estranhas Metamorfoses também no mesmo ano, A Coisa, né, que ganhou um remake, Street Trash, que é assim, um clássico, e hoje eu vou falar, né, sobre A Hora do Pesadelo, que também é mais conhecido como A Hora dos Mortos-Vivos ou Reanimator, né? Ele é um filme de 1985. E como todo filme de trash, né, a maioria deles, A Hora dos Mortos-Vivos ele arranca assim risadas pelas cenas escrachadas. E ele é baseado, né, num dos livros do H.P. Lovecraft. Ele é dirigido, né, e ele foi ficcionado pelo Stuart Gordon. Eu acho que ninguém conseguiria fazer uma releitura de Frankenstein misturando coisas do subgênero, assim, né? Coisas do gênero, com filmes de gênero, como ele fez. Eu acho que A Hora dos Mortos-Vivos é um dos filmes trash, assim, que mais marcaram uma geração e o subgênero, né? O filme, ele. A história do filme é um estudante, né? O Herbert West, que ele é interpretado pelo Jeffrey Combs, por sinal, ele é um ótimo ator. Ele é um prodígio da medicina, né? Que tá secretamente buscando um antídoto para reviver os mortos. É tipo assim, um filme totalmente nada a ver. E após várias tentativas frustradas, né? E a gente sente a frustração dele, dá ótimas gargalhadas com isso. Ele finalmente consegue. E tipo assim, quando ele consegue, é absurdo. Porque ele consegue viver um gato. E cara.
Meu pai amado.
E ele vai mostrar pro amigo dele que ele conseguiu viver um gato. E o colega dele fica totalmente assustado com os gritos, né? Não foi uma reação muito boa. E ele acaba descobrindo que quando ele revive alguém, ele volta como mortos-vivos. Então, quando ele aplica aquele soro fosforescente verde, por sinal, ficou muito marcado ali no filme, né? Por ser visualmente muito bonito. Ele descobriu que eles voltam, só que não vivos. Eles voltam como zumbis e, enfim. O filme, ele é absurdo, assim, contém cenas que, nossa, sério, se você não tiver estômago, a mente muito aberta, quando vocês forem assistir o filme, realmente vai marcar vocês de uma forma muito negativa, né? E ele reanima várias coisas, e tem uma cena, eu acho que, enfim, se for pesado demais, o Nino vai cortar, tem uma cena que ele revive uma cabeça, né, uma cabeça decepada, e essa cabeça, ela faz um sexo oral ali numa menina que...
Misericórdia. Tá vendo? Eu falei, gente. Eu falo. Quando eu falo. Gente, o que, que é isso?
Não, e eu não. Eu tenho que falar. O filme, em momento algum, te propõe que ele vai te dar medo, entendeu? Ele é um filme com elementos de terror que te faz rir. Ele também tem sequências, sabe, chamado A Noiva do Reanimator, que é claramente uma cópia do Frankenstein, e também tem Reanimator, a fase final de 2003, só que nenhum é tão bom quanto o primeiro. Esse filme, ele é extremamente bom, eu acho que assim, eu dei a ficha técnica do filme, eu acho que agora eu posso dizer o que eu acho dele na real. É que assim, quando assisti esse filme pela primeira vez, faz muito tempo, eu acho que eu ainda era adolescente, acho que eu tinha 18 por aí. E eu odiei esse filme, porque eu falei, cara, que isso? Não fazia muito meu estilo, sabe? Eu tava na época dos slashers, então eu não era muito mente aberta pra esse tipo de filme. Acho que depois que eu assisti, assim, várias vezes consecutivas, eu cheguei à conclusão que é muito divertido, apesar das cenas, assim, que de primeira não são. Parece, tipo, eu tô cultuando aqui um subgênero que brinca com coisas absurdas, mas eu acho que ele consegue construir muito diferente do que outros subgêneros que tentam transformar isso numa coisa mais séria não consegue. Por exemplo, a gente falou que a gente não ia ter um podcast sobre Porn Revenge, porque eu acho que é um subgênero que ele não realmente ele não agrega. Só que quando ele vem em outros filmes, eu acho que ele é mais consciente. E nos filmes trashes, ele é banalizado, sabe? Acho que é uma das minhas... O que me deixa um pé atrás sobre esse subgênero, né? Mas aqui é colocado de uma forma assim tão surreal que você não consegue achar ruim ou ofensivo, só acha graça, porque é muito estranho. E é um filme genial, ele é insano, pra mim é um dos melhores filmes de trash já feitos. Eu acho que ele tá aí, vai estar na lista de todo mundo sobre os melhores filmes de terror já feitos de todos os tempos. E eu falo de todos os filmes, mas porque a gente só selecionou filmes bons, tirando Sharknado. Mas ele é um filme lixo da melhor qualidade, eu indico.
Ah, sim. Só pontuando isso que a Vanessa falou, né, sobre o subgênero lá que a gente falou que não ia falar sobre o Porn Revenge. Gente, é porque esse tipo de filme, eles são um filme assim muito bizarro. E eu acho que eu não gosto de nenhum filme. Já assisti já. Eu acho que um filme que muita gente conhece, assim, ficou bem, bem conhecido assim, nos últimos anos, eu acho que foi Doce Vingança, que é um filme bem, assim...
Nossa, nojento.
Nojento.
Muito
é um filme muito, nossa, sabe, tipo, muito ruim mesmo, muito zoado. Que, assim, gente, eu não recomendo ninguém assistir nenhum tipo de filme dele. Porque a premissa do filme é basicamente a de sempre, né? É de alguma mulher que sofre alguma violência, que ela é estuprada, coisa do tipo, e aí a história gira nela querendo se vingar dos caras, sabe? Só que assim, gente, não compensa, entendeu? Então assim, eu não recomendo ninguém assistir esse tipo de filme, porque primeiro, é muito nojento, e eu acho que os caras, né, os diretores, que a maioria dos caras que fazem esse filme são homens mesmo, E aí eles colocam sempre aquilo, a posição da mulher lá, passando por várias situações, né, desde estupro e abuso, qualquer coisa do tipo, para depois ela aparecer no final e falar, tipo, olha, ela se vingou dos caras, entendeu? Então a gente resolveu não trazer esse subgênero pra cá, porque a gente não acha muito bom, tipo, já não é bom em nada, não tem nenhum filme desse subgênero que presta, porque sempre é a mesma premissa e é um filme mais, tipo assim, eles parecem que colocam esses filmes mais pra sexualizar e mostrar aquele tipo de cena do que o resto, sabe? Então não é um subgênero tão bom assim.
Pontuando antes da gente continuar, os Porn Revenges, eles são, assim, filmes conhecidos por roubarem o conceito da Final Girl, né? Dos filmes
Sim,
slashers, da mulher
exatamente.
vingativa, entendeu? No final sobrevivendo. Só que assim, eles falharam. Falharam muito. Eu acho que são esses filmes, a maioria é dirigido por homens. Tem um que foi dirigido por mulher, só que ela caiu nos mesmos clichês do subgênero, ela não conseguiu levar pra frente. Eu acho que a gente não. A gente tá apontando isso porque a gente não vai falar sobre o subgênero, né? Eu acho que Spiral in Grave, né? Que é a Doce Vingança, por sinal, tem várias sequências. Se não me engano, tem mais dois filmes. Assim, é um filme horrível. Eu não indico pra ninguém. Então, assim, Porn Revenge tem quase todos os outros filmes assim de terror no geral, porque não é um subgênero único. Ele tá ali pra agregar nos outros, assim como o Gore. Mas ele sozinho não sustenta, sabe? Então, não recomendamos.
Isso me fez lembrar um meados de 2010 que lançaram um filme que ele foi proibido em vários lugares. Tipo assim, cara, foi um dos filmes que eu comecei a tentar assistir, não porque eu tava interessada no filme, mas porque uma pessoa que era muito, na época era muito minha amiga e era fã de terror. E ela falou que tinha lançado esse filme estava sendo, tipo, cara, é muito nojento o filme, etc, etc. E o nome desse filme é A Sérvia Filme, que é Terror Sem Limites, ele tá dentro do gore, né? E, cara, acho que a mente da pessoa que fez esse filme, ela já tá perturbada em níveis absurdos. Porque, com razão, o filme, ele tem todas, várias coisas, assim, tipo, absurdas do cotidiano em geral, né? É um filme que ele mexe com necrofilia, com assassinato. Ele conta a história, basicamente, de um cara que ele ficou sem emprego e aí ele aceita fazer um filme pornô, só que dentro desse filme ele vai ter que passar por várias experiências horríveis. Então ele vai ter que fazer coisas que, tipo, ninguém é normal poderia estar tá fazendo e coisas que são relacionadas a crimes, né, dentro da indústria pornográfica. Eu entendi que às vezes o filme ele tenta ver que as pessoas usam plano de, sabe, do desemprego para poder entrar nesse mundo e acabam fazendo coisas sem pudores. Então, acaba que o filme que eu não assisti o filme. Então, eu pulei ele até a parte que foi até o final e tal, dei uma lidinha por cima, já faz muito tempo, mas eu lembro que acho que esse foi um dos primeiros filmes gore, pesado mesmo. E, cara, isso ele não agrega muito, né? Ele não entra nessa parte de filme, sabe, desse clichê talvez do Porn Revenge, mas o filme ele totalmente inescrupuloso, né, sem limites. É um filme, eu acho que é um filme da Sérvia mesmo, do país dele de origem sérvia. Ele foi banido lá e foi banido em diversos outros filmes, tanto que a capa dele até faz uma alusão a, acho que a aquele fi um filme bem antigo, agora esqueci o nome dele. Eu me esqueci o nome dos filmes, normal. Mas é isso, acho que não são filmes que agregam muito, e como a gente já estava falando, é mesmo para chocar, como Doce Vingança, que eu também tentei assistir, mas gente, é muito desconfortante você ver as cenas, né? Você sabe que é um filme, mas, cara, é muito doido, muito doido. Você tem que ter estômago, né? Não somente o seu estômago, mas o de reserva, pra poder continuar assistindo. Porque tem filme agora que a gente assiste, tá, tudo bem, dá, consegue, dá. Mas aí ele consegue, começa a entrar em certos temas, assuntos, que já aí, sabe, já passa, já vão do absurdo. Você não consegue digerir aquelas coisas.
Sim, isso é mesmo. Mas enfim, a gente só deu uma introduçãozinha assim, falando um pouco sobre isso, porque a Vanessa falou, né, sobre o Porn Revenge, e a gente só trouxe aqui um pouco dos pontos assim, que a gente acha, que eu mesmo não gosto do subgênero, não indico, gente, não indico mesmo. Então, e aí, falando um pouco mais sobre o trash, né, eu assisti um filme que muita gente conhece, assim, ainda mais pelo remake, que ele é recente, ele foi lançado em 2013, que é A Morte do Demônio, né, que é um, como eu falei, um remake, né, de um filme original de 1981. E esse filme, ele basicamente, né, fala sobre um grupo de amigos que eles vão passar o final de semana numa cabana, assim, numa floresta, né, numa casinha. E aí um dos amigos acaba encontrando um livro, né, que é um livro das almas, e ele acaba lendo ali, invocando um demônio, né. E nisso que ele invoca esse demônio acaba entrando no corpo de uma menina chamada Mia, que é uma garota que ela tá sofrendo ali por abstinência, né, de drogas, né. E, gente, eu tô falando do remake porque eu não assisti o filme clássico. Eu sei que é um filme muito essencial, assim, e que muita gente gosta muito, ainda mais pro subgênero do trash, que a gente sempre cita, né, aqui nos podcasts, os filmes, né, que... mais recentes, né, os filmes mais recentes, e filmes clássicos, assim, que marcam a época ali, a década, enfim. E eu sei que A Morte do Demônio é um filme muito clássico, mas A Morte do Demônio, ele é um filme que tem uma cena, gente, muito trash. É muito trash mesmo. Esse remake em especial, é uma coisa até que eu tava falando com a Vanessa, a gente tava conversando no off, que A Morte do Demônio, esse remake, é um dos poucos remakes que funcionaram de verdade. Porque tem remake que a gente vê que não é tão bom em relação ao clássico. E aí muita gente reclama. Esse da Morte do Demônio eu não vi tanta gente reclamando. E olha assim, que eu nunca tinha assistido o clássico, né? Mas como a Vanessa me deu esse aval, porque ela assistiu o filme clássico, então a gente fica, né, ansioso assim, em relação a esse filme. E esse filme, ele é muito pesado, porque primeiro a gente tem uma figura de um demônio, né, que fica entrando aí no corpo das pessoas, e ele é um filme que ele não economiza em cena de sangue, né. Então, como a Vanessa falou, né, no filme lá do Sharknado, tem bastante cena de sangue, assim, e o trash, ele marca muito isso, né. Eu acho que o trash e o slasher marca bastante, mas no trash eles usam bastante sangue, bastante cena, assim, de corte, cena de mutilação, né? Acho que o gore também usa bastante, o trash também usa. E esse filme, ele é muito assim, né? Tem um demônio lá louco, que é como a gente falou, né? No podcast que a gente falou sobre o Exorcista, que geralmente tem lá a menina possuída, ela fala vários absurdos, e a gente fica um pouco assustado, né, em Exorcista. Mas na Morte do Demônio, ela fala umas coisas muito assim, umas coisas muito bizarras, sabe? Tipo, ai, sua filha da puta, sua vadia, ai, eu vou matar sua mãe no inferno. Tipo, um negócio desse.
Ai, papai.
A gente tem que lembrar dos filmes do Sam Raimi também, né? Isso. Tem Arraste para o Inferno. O cara já tá assim, consolidado no terror. Exato. Né, com a Morte do Demônio, o Grito. A gente, sim, tem também outro clássico do trash, que é Piranha, né, um filme antigo.
Nossa, sim.
É aquilo que a gente já falou.
Esse é o maior filme da história do cinema, tá? Deixa aqui.
O filme do terror é exatamente isso, né? Pegar várias coisas aleatórias, ele vai brincar com o nosso medo. Então, tipo assim, tanto de gente que tem medo de mar, de tubarão, de peixes. Então ele pega, assim, aquele elemento e transforma, né, num filme, tipo, Piranha, né? Em várias sucessões desse filme Piranha. É muito maluco, mano. E o Sam Raimi, né, com Arraste-me para o Inferno, que também é um... Já dá pra configurar ele quase como um clássico, né? Porque eu acho que quase todo mundo conhece o filme, ele é bem legal, né? Trashíssimo, não tão trash quanto o nosso Sharknado, porque ele abusa do que ia ser um filme de trash, né? Tem um Ataque dos Tomates Assassinos, tem um outro filme também, é Piranha Conda, algo assim. Gente, se você for pesquisar pra ver os filmes de trash, vai ter filme Mas tem muito filme muito doido, mano, né? A própria Centopeia Humana, né? Vamos
Nossa,
desafiar
Deus me
quem
livre.
consegue assistir esse.
É, gente, se
Quem,
você tiver
né?
um
A gente tá
estômago de
desafiando vocês
ferro,
assistirem.
então, é isso que a Thalita falou. Eles jogam esses medos, assim, coisas absurdas, e tentam fazer uns filmes, assim, muito loucos que a gente assiste e fica só pensando, assim, na situação, né? Mas foi bom que a Thalita falou, né, sobre o Sondheim, porque ele dirigiu, né, A Morte do Demônio, filme original de 1981. E o Sondheim fez vários filmes aí de terror, vários filmes conhecidos e tal. E é importante eu mencionar também que A Morte do Demônio, né? Ele é um filme bastante pesado para a época, o primeiro filme, né? O original. Tanto que ele chegou a receber uma classificação X lá nos Estados Unidos, que é a classificação assim, mais pesada de todas, né? Que eles geralmente usam essa classificação para filme pornô lá nos Estados Unidos. Porque a cena, assim, não tem nada de absurdo, assim, né, de pornografia, nem nada, o filme, mas é por causa do choque, sabe? Por causa das cenas perturbadoras. Ele acabou recebendo essa classificação lá nos Estados Unidos. E, como eu falei, é um filme bastante conhecido, assim, entre as pessoas. Ele tem vários outros filmes também que vieram depois. Esse último filme de 2013, tinha uns rumores que ia ter uma sequência, por causa de cenas deletadas, né? Teve umas cenas que foram deletadas e mostrava que ia ter uma sequência ali do filme. Mas é isso, sabe? Tipo, o Trash, ele marca bastante a gente por causa dessas cenas, assim, que eles usam elementos que dão medo nas pessoas e que às vezes nem tanto, mas eles conseguem de alguma forma transformar aquilo numa coisa, assim, muito lixo mesmo, né? Igual falou, sei lá, eles pegam uma
Um
caneta.
pneu.
Isso, um pneu, e fala, nossa, um pneu assassino. É muito bizarro. Tipo, é muito, muito bizarro.
O pneu assassino.
Sim.
Caramba.
E,
Ai.
gente, deixar aqui uma nota. Eu tentei lutar por esse filme nesse podcast, mas ninguém me apoiou, hein? Ninguém me apoiou. Deixa que eu minha indignação. Vou fazer um teste sobre esse filme. Vocês me aguardem.
Ah, eu quero muito ver, porque esse filme.
Já bastava Sharknado, né, galera?
Só que o pneu assassino, mas só um desses dois filmes foi vacinado em Cannes. E exatamente, pneu assassino, Sharknado ficou com Deus.
Exatamente. Nossa, mano.
Que ódio. Ai,
Que
gente.
ódio mesmo, hein?
Agora, gente, a gente vai falar sobre um subgênero que é o que a gente já falou aqui nesse podcast um pouco, que é o pior, gente. É o pior de todos, que é o gore. Gore é o quê? Aquele filme que te deixa tenso, que tem cena nojenta, que você fica desconfortável, né? Que é aqueles filmes que abusam ao máximo de qualquer podridão que eles acharem, assim, possível. Né? Então a gente tem vários exemplos de filmes aí, a gente tem uns aqui que a gente assistiu, outros que a gente pode mencionar também, mas é assim, gente, é o subgênero mais só para quem tem estômago, só para quem é forte mesmo vai assistir esse tipo de filme, né? Porque é aquilo, gente, esse tipo de filme, ele é o filme mais pesado que tem, é o subgênero mais pesado. E a maioria das vezes esse tipo de filme eles são censurados porque é too much, sabe? Eles ultrapassam todas as barreiras assim. E assim, a gente entende mesmo porque a intenção do filme é te trazer cena nojenta, é fazer você ficar desconfortável, é fazer seu estômago revirar de alguma forma, é você não conseguir assistir aquele filme tipo levemente, sabe? Não é um tipo de filme de terror. Sei lá, a gente vai assistir um slasher, a gente senta, assiste e fica com medo, né, daquilo. A gente fica se imaginando ali dentro da pessoa ali, do protagonista correndo, de um assassino e tal. E o Gore não. O Gore tá ali, tem uma história, e aí ela é super nojenta, super desconfortável, E é isso que faz o gênero, assim, ser um dos piores. Quando eu falo pior, pra mim, por exemplo, eu não gosto muito do subgênero, gente. Eu não sei se vocês gostam, mas eu não gosto muito, porque eu vejo assim, fico, ai, não, sem condições, tipo, não, não dá. Eu tenho um estômago de princesa, então qualquer coisinha, eu já vou.
Ai, eu vou assim, eu gosto e não gosto. Porque é exatamente isso, tem os filmes que eles abusam do, né, do, de coisas bizarras, referente, enfim, da violência, que é tipo assim, mano, nossa, é impossível você assistir, como a gente já tinha falado no, anteriormente agora, com Doce Vingança, né, e eu citei aquele filme, Serbian Filme, que, bicho, sabe, tem coisas que você não consegue mesmo digerir. Então, acho que isso que o Gore, ele vem com muito sangue, ele muita violência, ele é muito visceral, tortura, né, dor, morte. Então, assim, ele não vai brincar exatamente com um medo de coisas que a gente não conhece, mas exatamente de coisas que a gente sabe que existe, de que acontece, de muito sangue, carnificina. Então, ele não tá brincando com sua mente, não é exatamente o terror, mas ele tá brincando, assim, com as nossas reações, né, no, tipo, no corpo, no nosso sentimento. Claro que a gente vai ver uma cena de tortura e você vai ficar desconfortável, né, com, enfim, com os diversos derramamentos de sangue. Parece a gente assistindo um filme, não, um jornal hoje em dia, basicamente nisso.
Nossa, sim.
Né? Então, eu acho que, assim, é só pra quem tem coragem. Não somente coragem, mas a pessoa que não seja muito sensível, né? Eu não tenho toda essa sensibilidade, mas também certos assuntos, tipo assim, é claro, assim, desnecessário, não preciso ver isso. Né, não preciso passar por isso. Não é aquele filme que você vai assistir e ficar pensando assim de noite, meu Deus, vai entrar no meu quarto, né, vai arrancar as minhas tripas. Né? Mas tipo, o filme que eu assisti, que se chama Violência Gratuita, né, ele é um filme, ao mesmo tempo que ele é gore, ele também consegue ser assustador, entrando nessa questão de, né, de coisas assim, acontece do dia a dia, que viram, sabe, dois jovens, eles visitam um casal, e ele começa a submeter eles a várias torturas psicológicas, enfim. Então, é um filme bem, cara, é muito doido o que acontece, vai acontecendo durante o filme, e, bicho, se você não tiver mesmo estômago pra assistir, cara, desista. Porque, mano, até assistindo, tipo, a gente assiste os filmes quem? Do Tarantino, como o Kill Bill, a gente já vê que já fica um pouquinho pesado, né? A questão do tipo, meu Deus, cara, quanto sangue, né? Tipo assim, do nada tem uma cabeça voando na tela da, né, da sua TV, do seu computador, e tem, sabe, tripas caindo pelo chão, cabeças. Eu acho que até o próprio filme do Tarantino é um filme gore, né? Terror, a gente podia botar Kill Bill aqui no, nesse meio, que ele é famosíssimo, né? E, enfim, esse filme é Violência Gratuita. Ele tem essa pegada de um filme que ele começa de como se fosse um sequestro, e aí essa brincadeira vira uma coisa assim, sem controle, sabe? As cenas de, as construções da cena dos caras, de tudo que eles fazem com essa pessoa, nessa, né, essa brincadeira emocional. Assim, o filme gore, ele tenta mexer com o emocional da pessoa, né, com essas coisas que estão acontecendo durante lá, as sessões de tortura. Cara, é tipo assim, eles extraem tipo, o pior do pior do ser humano. Então, normalmente as pessoas não vão gostar muito do filme, ele não vai receber, sabe, muita atenção. Então é só pra vocês cavando mesmo, pra poder, eu não, Não conheço também nenhum dos filmes novos que tá rolando, tipo, desse subgênero, né? Só mesmo dos mais antigos. E, cara, eu acho que violência gratuita, se você tem estômago pra assistir, vai fundo, né? Ele é de 1997, né? Do Michael Haneke. E bota aí na sua listinha pra passar o Halloween e vai fundo.
Vixe Maria. Não, mas é isso. É bem isso que a Thalita falou, né? Esse tipo de filme do gore. Tipo, eu falo mais por mim, assim, né? Eu não consigo assistir, gente. Porque foram poucos que eu assisti. E dos poucos que eu assisti... Assim, os que eu assisti não eram tão pesados, né? Que até, inclusive, um que eu vou mencionar depois. Mas pro final eu falo o filme que eu assisti, que não é tão pesado. E acho que muita gente já assistiu. Mas é isso, sabe? Tipo, gore, ele é um filme que você tem que ter muito estômago pra assistir. Se você gosta, né? Se você não tem problema, na verdade, de assistir esse filme. Eu mesmo não consigo assistir esse tipo de filme mais pesado, assim. Porque eu já fico, ai, gente... Sem condições, assim, sem condições real. E aí eu queria saber da Vanessa agora, que ela assistiu um filme também, que não é tão conhecido assim, ela falou, muita gente não, deve não ter assistido, e aí eu queria saber um pouco sobre o filme aí, que ela vai falar. Fala pra gente, Van, esse filme delicioso que você assistiu.
Ai, papai.
Gente, eu recomendo. Que favor.
Off. Delicioso. Galera, só off.
Ai, esse aqui é um filme pra família brasileira, tá, gente? Super indico que vocês assistiram com a família. Mentira!
Não, não assistam, pelo amor de Deus!
Então, Necromântica é um filme de 1987, né? Ele é dirigido pelo George Burette. Por sinal, ele é um diretor bem controverso, mas enfim, não vem ao caso. Ele é estreado pela Beatriz Manuscovitch, sabe? Quem gosta de terror vai reconhecer ela pelos trabalhos que ela fez na cena do terror ali, né? Enfim, o filme ele gira em torno do Robert Schmidt, né? Ele é um faxineiro ali de áreas criminais e que depois de um incidente, no qual eu não posso dizer qual é, fica aí pra imaginação de vocês, ele leva pra casa um pequeno cadáver, na verdade um grande cadáver, né? Ele já tá bem decomposto, por sinal. E ele e a esposa dele ali praticam necrofilia com aquele cadáver. E tudo começa a ficar bizarro. Não é como se a necrofilia não fosse bizarro, Zé, né?
Não, eu já
mas começa a ficar... Isso começa a ficar pior, deixa eu melhorar as minhas palavras, quando ele percebe que a mulher dele tá mais interessada no cadáver do que nele. E assim, é o filme do milênio.
Que porra de filme é esse?
Nossa, Vanessa.
Oh, gente, não, assim,
quem quiser levantar a bandeira do cancelamento aí pra Vanessa, vamos.
Não, mas vamos ser sinceros aqui. É uma obra que acaba passando os limites, né? Abrindo aquela discussão sobre qual é o limite da arte. Eu acho que temos como necrofilia e, enfim, estupro e violência sexual. É muito abordado no cinema de terror, né? Principalmente nos filmes assim, com baixa qualidade, baixo orçamento. E no Necromantic não seria diferente, né? O plano de fundo do filme tenta fazer algum tipo de crítica social, só que, cara... O objetivo aqui não é esse, o objetivo aqui é chocar, como a maioria dos filmes gore, né, Santa Pai Humana, por exemplo. E apesar de ser um filme de baixo orçamento, ele consegue ser razoavelmente realista, sabe? As cenas lá são boas, tem uma boa maquiagem, os cortes de câmeras e closes, né? Eles acabam deixando tudo mais chocante e repulsivo. E, infelizmente, o filme tem duas cenas, assim, que... com violência animal, que é muito gratuita, né? Primeiro é com gato, que não faz parte do enredo, então eu realmente entendo, e era um gato cenográfico. Só que a outra é a com coelho, que infelizmente é gratuita, e era um coelho de verdade, e enfim, é totalmente dispensável pro roteiro, não faz no menor sentido. Eu acho que assim, esse filme só deve assistir se tiver muito estômago e também nenhum problema em assistir aquele tipo de cena. Porque apesar de ser um filme que, assim, que parece totalmente dispensável, um filme que vale muito a pena vocês assistirem. Porque apesar dele ser pouco visto hoje em dia, ele já foi considerado um clássico ali do gore, né? Pautando ali vários outros filmes que vieram depois. Assim, uma das minhas cenas favoritas... Pera, não é uma das minhas cenas favoritas. Eu não tenho cena favorita nesse filme. Sou muito... Mas ali, uma das cenas que mais me marcaram enquanto eu tava reassistindo o filme é quando... O Robert, né, ele pega ali o olho do cadáver e põe na boca e faz um ato, assim, muito, sabe, chega a ser meio sexual e ele põe de volta. É, me marcou muito aquela cena porque eu fiquei, meu Deus, é isso. É sobre isso.
É sobre isso.
Gente, ó, eu vou avisar que nesse podcast aqui, ele vai ser explícito. Vou colocar lá no... Quando eu for upar, tem a opção de colocar ser explícito ou não. Esse daqui já vai ser explícito, porque é assim.
Mas dizer. Não, e eu pensei muito sobre não trazer esse filme aqui, mas eu acho que ele era necessário. Porque, assim, o terror, ele tem várias facetas e eu acho que é bom a gente colocar elas aqui em pauta, entendeu? Ele não é um filme pra todo mundo. Não é um filme, assim, pra você se deliciar, porque, realmente, se você gostar desse filme, assim, você
não
tem
é um
problema.
Sabor delicioso.
Não é o sabor. Não é. Pro Robert é um sabor delicioso, mas pra mim não é.
Ai,
entendeu? Então. Eu deixo que minha indicação, entendeu? Eu gosto de filmes assim. Sabe? É, eu gosto de terror que incomoda, porque pra mim, terror é incômodo, sabe? Quando alguém manda eu definir o mal, definir o tinhoso, definir filmes de terror, eu classifico filmes de terror como filmes que incomodam. Tanto que é A Morte do Silvio Sagrado, que por sinal. É um dos meus filmes favoritos. Eu acho um filme de terror, apesar de não ser classificado como terror, mas é um filme que incomoda. Eu acho que é um filme de terror. Ele é do Yorgos Lanthimos, né? Dirigiu aí o filme favorito do Fim Twitter, que é a favorita. Mas, enfim, assistam Necromantic, se vocês tiverem estômago pra isso. Não assistam com a família de vocês, tá? Eu tava brincando. Assistam sozinhos esse filme. Mas eu deixei a minha indicação. É, antes de eu... Enfim, terminar aqui de falar sobre esse filme, eu queria indicar outro filme, que agora é uma indicação totalmente pessoal. Ele é da Princesinha do Terror, se vocês nunca assistiram um filme dela, vocês estão errados. É estreado pela Kate Elizabeth, é um filme sobre lobisomens, mas ele não se encaixa em monstro, porque é um filme trash e gore. É, se chama Ginger Snaps, é um clássico, por sinal. Quem já viu aquele filme com a Megan Fox e assistiu Ginger Snaps sabe que o filme da Megan Fox mamou no Ginger Snaps, todo mundo sabe que é uma cópia. Deixa aqui minha indignação, entendeu? Tchau.
A gente tem trilha
sonora. Veio aí.
Tá tudo bem?
Eu tô fazendo mal.
Com vocês? Foi com vocês?
Não, começou a tocar uma música aqui sombria.
Que ódio!
E nem foi
o que eu um documentário, né?
Meu Deus, Pazuzu, não.
Nossa! Ah.
Amei, amei.
Não. Sem condições. Ai. Mas, ó, gente, eu assisti um filme mais assim, um filme mais fino, né? Um filme que todo mundo conhece aí também. E o filme que eu assisti, né, que já assisti várias vezes e que eu revi aí recentemente, foi Jogos Mortais, que é um clássico aí dos últimos anos aí, dos anos 2000, né, que é um filme dirigido e escrito pelo James Wan, o reizinho James Wan, que eu gosto muito dele, e Jogos Mortais, ele é um filme bem pesado, assim, porque na época eu lembro... E quando esse filme foi lançado, muita gente tinha muito medo de assistir ele nos cinemas, né? Por causa mesmo das cenas de morte e de... Ai, como que fala? Essas cenas, assim, mais de tortura, né?
Violência.
Isso, de violência e tortura, porque o filme... A premissa do filme é essa, né? O filme, ele fala, né, sobre um cara lá, um serial killer... Que é o Jigsaw, né? Não sei como fala o nome dele. É o boneco lá, sabe, gente? Que aparece o bonequinho? Então, é ele.
É o Jigsaw.
Isso, que ele seleciona um grupo de pessoas que não são tão boas assim, né? Que faz alguma coisa de errado. Ele acaba selecionando, sequestrando essas pessoas pra participar de um jogo onde eles têm que sobreviver... E quem morreu, morreu, sabe? A história é, você tem que sobreviver aí até o final de todas as provas. E quem morrer, morreu. Então é basicamente essa história. E em específico, o primeiro filme, né? Começa ali com dois homens ali no banheiro, né? Que é o Dr. Lawrence Gordon e o fotógrafo Adam. E é uma cena bem clássica, né? Porque essa cena foi reproduzida em várias vezes, assim. Principalmente todo mundo em pânico. Ai, gente, eu amo. E aí eles têm essa primeira cena, assim, que é bem impactante. dos dois caras presos no banheiro ali, junto com outro cara que tava morto já, com a cabeça toda estourada. E aí eles descobrem, né, que estão ali num jogo. E aí, ao longo do filme, o assassino, né, ele começa a falar, tipo, olha, você tá aqui por causa disso, disso, daquilo e tal, e várias coisas desse tipo. E aí, os Jogos Mortais, ele é um filme bem clássico, assim, dos anos 2000, como eu falei, por causa dessas cenas, né, por causa da tortura, por causa da violência, assim, que tem. E, na verdade, o filme, ele começou, assim, muito pequeno, muito de baixo, porque ele foi rodado primeiro um curta, o James Wan dirigiu um curta, junto com um amigo dele, que também é o roteirista do filme, que é o Leigh Whannell. E aí eles fizeram um curta de uma cena, e depois eles foram em vários estúdios aí pra tentar vender o projeto, né, pra fazer um filme, né, completo. E aí o filme, ele teve um orçamento bem baixo, né, de $1.200.000. E aí eles conseguiram vender pro estúdio e fizeram um filme, né, soltaram o filme lá. O filme, ele chegou a ser exibido em festivais grandes de cinema. E, tipo, foi o primeiro trabalho do James Wan ali. Então, veio bastante coisa dele. E eu lembro também que quando o filme foi lançado, muita gente tinha medo dele, enfim, como eu falei, por causa das cenas. E lá nos Estados Unidos, o filme, ele recebeu um corte, né? Porque o filme era muito pesado. E aí o James Wan fez vários cortes lá do filme, pra tentar colocar nos cinemas para as pessoas, né, menores de 17 anos irem assistir, né? E uma coisa muito importante também, que a gente já citou aqui, né, em todos os filmes que a gente falou, é como eles conseguem fazer esses filmes de terror se tornarem tão clássicos com pouco dinheiro. Isso é uma coisa, assim, que nunca vai me... quer dizer, que sempre vai me surpreender quando a gente pega filme de terror antigo e até alguns novos que surgem por aí. Eles usam um orçamento muito baixo para esses filmes. Eles usam, assim, sei lá, às vezes filme de 15 mil, como foi no caso de Atividade Paranormal, que eu acho que, quando a gente fala de orçamento, as pessoas usam muito o exemplo de Atividade Paranormal, que é um filme found footage, né? Que, enfim, a gente vai citar ele em outro tópico, outro podcast. Mas eu sempre fico surpreso como eles conseguem, sabe? Eles unem toda a criatividade que eles têm ali, que foi uma coisa que a Thalita reforçou aí ao longo do podcast, que eles só têm uma ideia, pegam algum elemento, jogam ali com um orçamento muito baixo, perto de grandes filmes que a gente, né, sabe que existe por aí, de Hollywood, até mesmo um filme de terror mais recente, quando eles usam, né, um orçamento bem grande, e aí com pouca coisa eles conseguem fazer uma coisa muito grande, né? Então, Jogos Mortais, em relação aos filmes que as meninas citaram, né, do gore, eu acho que é um filme muito leve, acho que dá pra você assistir sim, mas o que você fica apreensivo com o filme é com as cenas, né, porque a pessoa tá ali numa armadilha e aí fica contando um relógio e você não sabe se aquela pessoa vai se safar ou não, e aí essas armadilhas são muito pesadas, assim, desde cortar o pescoço, de perder um braço, tipo, muito absurdo. Eu acho que tem uma cena que me marcou muito, que não é do Jogos Mortais 1. Eu acho que é do não tenho certeza, se Jogos Mortais tem 8 filmes, se eu não me engano. Mas é algum dos primeiros filmes, que é uma cena onde uma mulher, ela cai dentro de um negócio, assim, cheio de agulha.
E tem um palheiro,
Isso. Que tá cheio de agulha, e as agulhas começam a entrar no corpo dela, gente.
Ela precisa, acho que, achar uma chave, não é isso?
Sim.
Algo assim, pra abrir. Cara, muito agoniante. A premissa do filme é essa, né? Deixar a gente agoniado com se os participantes ali, eles vão conseguir sair do local daquela armadilha. Tipo, tem aquele cantor famoso que morreu do Link Park, né? Que ele participou de um filme.
Sim.
De Jogos Mortais. Que ele ficou com a pele grudada no... Cara, a premissa do filme é te deixar ansioso, né? Pra saber se as pessoas vão conseguir sair daquela armadilha. E, tipo, assim, mesmo que as pessoas critiquem, mano, Jogos Mortais, acho que ele foi um salto bem grande nessa parte do terror do gore. E deu uma mudança, tipo, tanto que a franquia ela começou a ficar um pouco fraca, né? Chegou um certo tempo, a partir, acho que, do quarto filme, em gente, ela ficou um pouco fraca, né? Em relação, talvez, pela história já ter tido, sabe, muitas... Enfim, passando por muita coisa... Mas não deixa de ser muito bom. Os três primeiros filmes, eles são fantásticos. Eu lembro que na época eu comecei a assistir esse. Aí eu acabei me interessando por O Albergue também, né? Que é um filme bem quase nesse tipo. Talvez possa, a gente possa classificar ele como terror gore, né? Pelas cenas. Mas, cara, é. Acho que de todos os Jogos Mortais, marca todo mundo. Começa que gosta de assistir esses filmes aqui. A tensão que os filmes criam, né? É maravilhosa, cara. Porque eles criam, sabe, uma coisa assim. Ele coloca tanto o personagem quanto a gente numa situação extrema junto com o personagem, né? A gente sabe que tem a sensação do perigo e, bicho, a gente fica o tempo todo torcendo. Chega certo tempo que a gente tá torcendo tanto pro vilão, tanto pra pessoa, porque normalmente nesses filmes os personagens ele tem um certo sentido bugado, porque eles vão pro perigo ao invés de saírem do perigo, não é? Então, chega um certo momento que a gente, nossa, tomara que te pegue mesmo, né? Tomara que você se foda.
Sim, é bem
então, isso. Tipo, mesmo que seja várias violência gratuita ou humilhação, enfim, é uma conquista desses filmes de terror, como eu falei no início, né? É um cinema bem rico. O gênero do terror, ele é muito rico, porque ele nunca vai ter um gênero sozinho ali. Ele vai ter várias coisas ao lado. Então, tipo, esses Jogos Mortais, ele vai estar mexendo com o seu sentido de, sabe, dessa questão de você estar ali, cara, ficar o tempo todo apreensivo, torcendo pelos personagens, com violência gratuita, que você, cara, a certo ponto que os personagens ele conversam com você, sabe? Esse negócio de quebra da quarta parede não começou com Fleabag, por favor, gente. Fiquem atentos a isso. Né? Né? No terror isso já existe. Né? E é antigo. Então, a certo ponto você tem uma conexão com os personagens, você vê ali que, né, que eles estão. Eles falam com você através da tela e se dirigem pra câmera ou te deixa com, sabe, absurdamente frustrado ou absurdamente, né, ansioso pelas cenas em questões, com Necromântica, que é só Vanessa pra você assistir esse filme mesmo, tá, gente? Vocês podem pagar R$50 pela terapia dela hoje.
Sim, gente. Ei, que isso? Ali. Ei, que isso? Eu gosto de filmes de terror. Põe qualquer filme de terror aí que eu assisto.
O link do PicPay vai estar aqui na descrição, gente. Que é pra gente pagar terapia pra Vanessa.
Ei, gente, eu faço terapia, tá? Toda sexta-feira. Eu falo sobre Necromântica com ela.
Meu Deus.
Que horror.
Ela vai fazer a terapeuta fazer terapia por causa dela também, né?
Que horror. Tadita paga. Gente, mas enfim. O link aí pra vocês doarem R$50 pra eu conseguir me curar tá aí na descrição.
Nossa, mas é. É bem isso assim, gente. Ó, é aquilo que a gente já falou e reforça, gente. Eu mesmo, Marcos. Não indico certos filmes, né, pra vocês assistirem. Mas se vocês forem assistir esses filmes, né, que a gente citou aqui, gente, já vai sabendo que é podrão, sabe? Que é filme assim, que você tem que assistir se você tem muita coragem e se você tem um estômago ali muito forte. Eu acho que é mais estômago do que coragem, pra ser bem sincero. Eu acho que você tem que ter um estômago muito forte.
Na realidade... não são filmes ruins. Eu acho que a questão é que às vezes o enredo parece assim meio over. Só que esses são filmes que você consegue assistir e ter uma experiência boa, né? Dependendo ali. Porque, enfim, filmes são experiências e cada um, enfim, vai ter sua opinião divergente. Só que assim, não são filmes ruins. A gente selecionou filmes assim, tirando Sharknado, né? Que ficou com Deus. A gente selecionou.
Ela
a gente
selecionou filmes que. Sharknado.
Amigo, o Sharknado ele não me desce, entendeu? Desde quando eles voltaram pro passado e fizeram como se eles começaram a dar uma de Doctor Who, esse filme não me desce, entendeu? Tirando o Sharknado, eu acho que assim, a gente selecionou filmes assim que são passáveis, que você pode assistir. Reanimator é um deles. Necromantic ficou com um capeta, né? Eu sei assim, o que vocês querem.
Sem condições.
A gente vai. A gente faz uma lista. A gente vai fazer uma lista, deixar no site com os filmes que a gente indicou. Não só que a gente indicou aqui, mas outros também, tá? Inclusive Sharknado. Por favor, não deixem de assistir pelas críticas.
A gente, aqui no link da descrição também, junto com o link da minha cura, vai estar um link pra vocês estarem doando dinheiro pra gente internar a Thalita pela próxima. Parar de falar bem de Sharknado.
Ai, vou deixar aqui o link, gente, na descrição, tá? Vocês podem doar o valor lá que vocês quiserem pro tratamento das duas.
Gente, quem quiser tá me doando um Blu-ray de Necromantic, tá?
Ai, não.
Nossa caixa postal. Nossa caixa postal.
Chega, quero sair desse mundo. Então é isso, gente. Chegou ao fim o nosso podcast aí, tá? A gente falou sobre o Trash Gore. Vocês viram que foi um podcast, assim, muito leve, né? Um podcast, assim, super normal, que a gente fala sempre, todos os dias. Mas a gente, ó, gente, volta a reforçar. Se forem assistir, vão na fé. Mas não assistam se vocês, né, não tiver um estômago muito bom pra esse tipo de filme. Mas, ó, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, tá? Eu vou deixar aqui pra vocês o primeiro podcast, o segundo. A gente falou sobre o thriller e o terror psicológico, tá? E é isso, gente, ó. Espero que vocês tenham gostado aí do nosso podcast. Espero que vocês tenham ouvido os outros. Vão lá ouvir se vocês não ouviram. Vai ter mais alguns aí pela frente, tá? E é isso, gente. Hora de almoçar. Depois desse lindo podcast. Muito leve, a gente vai bater um rango. Vai fazer uma comidinha.
Vou bater um ranguinho vendo Necromantic.
Ai, que nojo. Vou
gente, se você quer algum tipo de reforço positivo para poder ser vegano, por favor, assistam filmes gores.
Ai.
É.
Gente, é, sim, vou comer minha saladinha porque eu sou vegana há anos vendo Necromantic, tá? Os carnistas que lutem.
Ah,
eu tô indo comer uma salada também.
Gente.
Não desce.
Não. Ave, eu quero nem pensar. Mas é isso, gente. Ó. Espero que tenham gostado. Segue a gente lá no Twitter, no Instagram. A gente tá todos os dias postando coisas. Esse mês aqui é especial só de Halloween. E a gente tá gostando muito de fazer isso. Era um projeto aí que a gente já tava querendo fazer há muito tempo. E aí a gente tá muito feliz que a gente tá tentando trazer aqui vários filmes e debater um pouco sobre esse gênero que a gente gosta bastante. Nós três gostamos bastante. E é isso. Normalmente a gente fala de vários assuntos, né, aqui no podcast, mas esse mês a gente tá falando sobre Halloween, tá? Então é isso. Espero que tenham gostado. Segue a gente, compartilha o podcast aí, manda pra todo mundo. É, não só esse, mas os outros podcasts também. E é isso, gente. Manda um tchau, um beijo aí pra galera, que a gente volta logo menos.
Tchau, gente. Vejo vocês no Fun Footage. Ou não.
Ui, ai, o melhor tópico. Mas é isso. Obrigado, um beijo, se cuidem e tchau, tchau.
Tchau, tchau.